Aleluia. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Fazendo escolhas. Aqui, bem claro, Jesus dando um ensino sobre esse tema, fazendo escolhas. Tudo o que fazemos no dia a dia, seja certo ou errado, passa pelo crivo do livre-arbítrio. Passa pela atitude de estarmos fazendo escolhas conforme o nosso entendimento, fundamentado simplesmente na nossa vontade humana, pessoal, ou na vontade de Deus. Mas sempre estamos fazendo escolhas. Esta experiência do Senhor Jesus mostra-nos exatamente como as pessoas se comportam diante do Mestre Jesus e seus ensinamentos. E com isto, retratando o perfil da igreja de hoje. Jesus está mostrando o perfil da igreja. Não é uma simples ilustração. Como indivíduos crentes, vivemos fazendo escolhas, certas ou erradas. Depende exclusivamente de cada um de nós, de como entendemos, de como desejamos fazer. Escolhas representam o exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência. Isso significa agirmos contra nós ou conforme a palavra de Deus que nos favorece. Contra nós é na rebeldia. A nosso favor é conforme a palavra de Deus. É muito interessante esta questão das escolhas. Num primeiro momento que nós vemos escolhendo o ativismo benevolente. É um tópico até bastante estranho. Escolhendo o ativismo benevolente. Muitas pessoas hoje estão escolhendo esse ativismo benevolente. O que é ativismo benevolente? É se encher de atividades achando que está fazendo bem para si e para os outros. A benevolência prática não é suficiente para agradar a Deus. A prática do bem não é o suficiente para agradar ao Senhor Jesus. É um triste engano pensar que apenas fazer o bem, a salvação está garantida. Jesus deixou bem claro como garantir a salvação. O texto da abertura, Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos compreender as palavras do Senhor Jesus e queremos estar praticando as palavras do Senhor Jesus, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E aí sim, nós estaremos aptos para praticar o bem, para a prática benevolente, para as boas ações. O que que conta aqui sobre Marta? Fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Esse povoado seria Betânia. João 11:1 esclarece isso. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Dando bronca no Senhor. Ordena-lhe, pois que vem ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta recebeu o Senhor Jesus, mas continuou totalmente ocupada com as suas atividades materiais. Ela não quis a comunhão edificante e ainda se achou muito especial, com o direito de censurar, de criticar o Senhor Jesus, de dar ordens ao Senhor Jesus. Senhor, não te importas? Ordena-lhe. Parece que essa história se repete dentro da igreja nos dias de hoje. Muitas Martas por aí, do sexo masculino e do sexo feminino. A atitude de Marta é terrível. É um tipo de endemoniamento por espírito de religiosidade, esta atitude de Marta. E isso tem invadido a igreja do Senhor Jesus, causando terríveis danos, não só à igreja, mas à sociedade. A bancada evangélica, misericórdia, tem sido a bancada da corrupção no Planalto. Espírito de religiosidade leva à corrupção. É destrutivo. O crente com discernimento vive uma vida equilibrada. Distribui o seu tempo com sabedoria. E não é só sabedoria meramente humana, mas no poder do Espírito Santo de Deus, de maneira que Deus seja glorificado através da sua própria vida e através das suas obras. Marta achava que estava servindo ao Senhor com esta religiosidade, com direito até a criticar o Senhor. E eu vejo hoje muitos crentes dizendo: Deus me abandonou. Deus não está olhando para mim. Deus não abandona ninguém. Deus não deixa de olhar para ninguém. São as pessoas que abandonam a Deus e deixam de olhar para o Senhor. Deixam de seguir o que o Senhor manda. Marta escolheu somente receber o Senhor Jesus e afastou-se da comunhão que edifica. Não quis receber a palavra do Senhor Jesus. Esta atitude de Marta é tão errada como querer colocar a carroça para puxar os cavalos. Ou querer colocar um carro para rodar sem motor, sem combustível. Nós precisamos compreender a simplicidade do reino de Deus. E precisamos tomar cuidado com esta síndrome de Marta. Ela tem apanhado muitos crentes incautos, desatentos, descuidados. A síndrome de Marta é uma grande arma de Satanás para levar muitas vidas à condenação eterna, levar muitas vidas para o inferno. As pessoas têm tempo para tudo, menos para a comunhão santa, para a oração, para ouvirem a palavra de Deus. Marta achou que tinha feito muito em abrir a porta para o Senhor Jesus, em hospedar o Senhor Jesus. E assim tem acontecido com a igreja de hoje. Muitas Martas, multidões de Martas, afirmam: eu aceitei Jesus, só não quero ser um fanático, só não quero ficar toda hora falando da Bíblia, não quero estar indo toda hora para a igreja. Marta, desta passagem, agiu assim. Queria Jesus na sua casa, na sua vida, mas não queria a comunhão santa, não queria a palavra de poder. Marta se considerava amiga de Jesus, a ponto de chegar e ordenar ao Senhor Jesus, ao Mestre, de uma forma bem exigente. Mas ela, apesar de ter aberto a sua casa, a sua vida para o Senhor Jesus, ela optou pelos afazeres do mundo. Ela optou colocar o mundo em primeiro lugar e não o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso e sua palavra em primeiro lugar. Interessante. Ela só queria o status de crente. E nós vemos hoje multidões só querendo este status de crente. Tenho visto pessoas que conhecem muito bem a palavra de Deus para exibir o status de crente. Mas nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus o melhor possível para colocar em prática e sermos crentes de fato. Sermos crentes verdadeiros. Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Tua cabeça está cheia das coisas do mundo, ele está dizendo para Marta. E o meu espaço na tua inteligência, na tua alma, e o meu espaço para a minha palavra, para a adoração, para a oração, para o louvor, a santidade, o templo está sujo, Marta, Marta. Você quer oferecer um banquete do mundo e renuncia o banquete do Deus Todo-Poderoso, as coisas de Deus. Por isso que ele diz, Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. A preocupação com muitas coisas afasta de Deus, afasta do reino de Deus. Nós precisamos ter vida equilibrada, vida sóbria, vida sem se embriagar com as coisas do mundo. Devemos nos embriagar sim do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E Jesus veio mostrar para nós como andarmos cheios do Espírito Santo. Jesus viveu cheio do Espírito Santo e teve autoridade até o fim. E Deus o honrou, ressuscitando dentre os mortos e assentando-o à sua direita no trono celestial. E ele é o nosso Salvador e Redentor, que enviou o seu Santo Espírito para nos dar poder e autoridade, para nos dar sabedoria. Marta estava presa a tradições. Alegrou-se com a presença do Senhor Jesus. Abriu as portas da sua casa, mas não teve tempo para Jesus. Por isso que Jesus afirma, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Isso tem arrebatado muitos crentes, esta inquietação, esta preocupação com as muitas coisas. E quando nós nos deixamos arrebatar pelas coisas do mundo, deixamos de ser crentes, nos tornamos incrédulos. O coração endurece. E era assim que estava Marta, preocupada com as coisas aparentes. Ela não quis assentar-se aos pés do Senhor Jesus para receber a direção do Senhor Jesus. Ela quis ficar na correria do mundo, na loucura do mundo. Isto aponta para nós, a igreja do Senhor Jesus, para que não sejamos mais uma Marta na igreja do Senhor Jesus, mas que sejamos uma Maria, a Maria escolhendo a comunhão edificante, fazendo escolhas. Nós fazemos escolhas. Marta fez a pior das escolhas. Entristeceu o Senhor Jesus. Maria fez a melhor escolha, escolhendo a comunhão edificante. Tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Versículos 39 e 42. Maria quedava-se aos pés do Senhor Jesus, ou seja, desligou-se de tudo e concentrou-se somente nas palavras do Senhor Jesus, buscou somente o seu crescimento espiritual. A prioridade de Maria foi ouvir os ensinamentos de Jesus. Quando nós agimos como Maria, ficamos aos pés do Senhor Jesus, nós temos poder e autoridade para vencermos todas as situações contrárias à nossa salvação. Todos os impedimentos serão quebrados no poder do Espírito Santo. Temos autoridade e poder que vem de Deus e não da nossa escolha errada, mas da escolha certa, escolhendo viver nos ensinamentos do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Maria escolheu a comunhão edificante. Marta escolheu somente a boa obra, a aparência. Maria escolheu a base para a realização de boas obras. Quedar-se aos pés do Senhor Jesus, receber a palavra do Senhor Jesus. Quando escolhemos a comunhão edificante, o diabo não tem poder para tirar o que Jesus nos dá. E Jesus afirma: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando nós escolhemos a boa parte, o ladrão não leva a nossa boa parte. Quando nos firmamos na boa parte, que é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o ladrão não leva as bênçãos que são nossas. Escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que o diabo tem roubado da tua vida, da vida dos crentes de hoje? Se ele tem tirado, é porque a escolha, quem sabe, não esteja sendo feita de forma correta, como Maria fez. Estar aos pés do Senhor Jesus. Escolher a boa parte. Quando escolhemos a boa parte, as demais coisas, o Senhor Jesus afirmou, ele acrescenta. Ele acrescenta, não sou eu que acrescento. É ele que acrescenta. Tudo pertence ao Senhor. Ageu 2:8, ele afirma: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo pertence ao Senhor. Quando eu fico agitado no dia a dia, como Marta, correndo atrás das coisas materiais, quanto mais corro atrás das coisas materiais, mais corro para longe de Deus. Quando mais fico aos pés do Senhor Jesus, mais eu me aproximo do Senhor Deus. E mais ele derrama da sua provisão, do seu sustento e da sua proteção na minha vida. Não queira colocar a carroça para puxar os bois ou os cavalos. É o reino de Deus em primeiro lugar. Não queira se envolver com muitas atividades a ponto de afastar-se de Deus. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É isto que o Senhor Jesus nos ensina. Ele nos ensina a fazer escolhas. Com essa experiência pessoal dele. Não é uma parábola, é uma experiência pessoal. Ele se deparando com pessoas como nós e mostrando como as pessoas podem fazer escolhas certas ou escolhas erradas. Então, nós temos inteligência para fazermos a escolha certa. E por que não fazemos a escolha certa? Porque escolhemos o ativismo, as muitas coisas desse mundo. O nosso Deus é o Deus do equilíbrio. Quando escolhemos Deus em primeiro lugar, aí nós aprendemos a tratar da nossa alma, o alimento da nossa alma, aprendemos a tratar o alimento do nosso corpo, aprendemos a ser espirituais. E aí, corpo, alma e espírito vivem de forma íntegra na presença do Senhor. Isto é vida poderosa, vida abundante, vida com autoridade e poder, poder que vem de Deus pelo seu Santo Espírito. Maria escolheu dedicar seu tempo a Jesus, escolheu ser crente. Crente vem do verbo crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê é crente, não morre, não perece, mas tem a vida eterna. Maria escolheu ser crente. Até zombam de nós nos dias de hoje, muitas vezes quando falamos, sou crente. Eu faço questão de dizer, sou crente. Crente é a palavra mais forte que tem para definir o nosso relacionamento com Deus. Tanto que a palavra incrédulo é muito comum, porque é o contrário de crente. Ou nós somos crentes ou incrédulos. É melhor que sejamos crentes, conforme a palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensina. Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada, promete o Senhor Jesus. Você tem escolhido a melhor parte? Tem ficado um tempo especial aos pés do Senhor Jesus? É isto que o Espírito Santo pergunta para nós. Não esqueça, Marta foi reprovada porque deixou as muitas coisas, as muitas atividades, as muitas preocupações tomarem conta da sua mente e do seu coração, do seu entendimento. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua vida. É isto que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos mudar a nossa atitude fazendo escolhas acertadas. Pelo livre-arbítrio, nós também podemos fazer escolhas erradas. O apóstolo Paulo diz: eu posso fazer a escolha que quiser, mas nem tudo me convém. Por que ele falava isso? Porque o amor de Deus o constrangia a fazer o que era certo. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, nos constrange a fazermos escolhas acertadas, como Maria. Nós não podemos querer viver da aparência, das boas obras somente, mas do reino de Deus em primeiro lugar. Boas obras são consequência. Jesus veio para abrir a cada um de nós uma nova vida, um novo horizonte. O que Jesus diz em Apocalipse 3? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo, mas ele espera o livre-arbítrio. Espera que cada um faça a escolha acertada. Abrir a porta para ter comunhão. Marta abriu a porta para fazer média. Nós não devemos fazer média com o Senhor. Nós devemos abrir a porta para a comunhão santa com o Senhor Jesus, com o Santo Espírito, com Deus Todo-Poderoso e com a sua Igreja, querendo estarmos sempre recebendo através da sua palavra. Marta foi reprovada porque deixou em segundo plano o reino de Deus e a sua justiça. E multidões de crentes hoje estão andando assim. Deus, se sobrar tempo para ele. Comunhão, se sobrar tempo. Esses dias eu vi no Skype uma frase bem interessante. Eu nunca tinha visto essa frase. Você pode até viver sem Jesus, mas será terrível morrer sem Jesus. E as pessoas acham que nunca vão morrer. O diabo põe essa ilusão na mente das pessoas. Nós somos mortais. E a morte é totalmente imprevisível. Poderemos morrer daqui uma hora. Não sabemos. Poderemos viver 100 anos ou mais. É Deus que sabe disso. Mas eu devo viver como se fosse morrer no momento seguinte. Como se Jesus fosse voltar no momento seguinte. É assim que eu devo viver, fazendo a escolha de Maria. Escolhendo a comunhão edificante. Escolhendo as coisas do Deus Todo-Poderoso. Fazendo escolhas. Precisamos tomar cuidado. Devemos fazer escolhas, mas escolhas sinceras. Não devemos fazer como Marta fez. Querer estar com Jesus na sua casa, mas não ter tempo para Jesus. Devemos fazer como Maria. Querer estar com Jesus, mas aos pés do Senhor Jesus, recebendo dele. E aí muda o nosso destino, muda a nossa sorte. Ele restaura por completo a nossa vida. Jesus valoriza a comunhão santa com entendimento. E ele detesta a superficialidade com apelos emocionais. Nós vemos hoje as pessoas fazendo apelos emocionais a Jesus, ao Senhor Deus. Deus é sabedoria suprema, é poder supremo. Ele não se deixa levar por apelos emocionais. Ele quer vida submissa a ele. Submissão com entendimento. Obediência com entendimento. Marta quis receber o Senhor Jesus com um apelo emocional da boa recepção, com um banquete. Mas Maria entendeu o verdadeiro sentido de Jesus estar ali. Maria não se envolveu com o emocionalismo. Ela quis receber de forma racional a palavra de Deus, de forma inteligente, porque Jesus faz apelos inteligentes. Maria foi elogiada pelo Senhor Jesus e Marta recebeu uma severa crítica. Por que, Marta, você ficar tão preocupada com as coisas do mundo? Veja a tua irmã, está aqui exclusivamente para receber a palavra da salvação. Jesus valoriza a nossa dedicação, tempo com qualidade para Ele, para a Sua palavra, para a oração, para a adoração, para louvor, para a comunhão santa com a igreja. Jesus não veio para ser servido, Marcos 10:45, mas veio para servir. Ele veio para servir o banquete do ensinamento sobre o reino de Deus, não para receber banquetes terrenos. A ótica era totalmente contrária, a visão totalmente contrária. Duas irmãs, uma com a visão distorcida e a outra com a visão totalmente acertada. Marta errada, Maria agindo correto. Nós precisamos ver que isso pode acontecer conosco, pode estar acontecendo dentro da família, dentro da igreja, e precisa ser corrigido isso. Precisamos fazer de forma que agrademos ao Senhor. Quem dedica tempo a Deus, tempo para a sua palavra, tempo para a comunhão com a igreja, tempo para a oração, alcança o verdadeiro sentido prático da salvação. E aí a pessoa está pronta para fazer boas obras, para a prática da benevolência. Marta se deu mal, foi egoísta, presunçosa e ainda criticou quem estava agindo corretamente. E nós, como temos agido? Precisamos agir conforme o Senhor Jesus nos ensina, através dessa experiência com Marta mostrando errado e com Maria mostrando o modo de agir correto. Glórias a Deus por Sua palavra, glórias a Deus pela Sua bondade em enviar Seu Filho como nosso Salvador e Redentor. Deus abençoe essa palavra no coração de cada um e que frutifique. Em nome de Jesus.